hoje, plano de saúde que negar atendimento vai ter de justificar por escrito.
Embaixador brasileiro Roberto Azevedo vence a disputa e vai assumir a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC.
Lançado programa para incentivar a formação de atletas nas escolas.
Terça-feira, 7 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A partir de hoje, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a apresentar justificativa por escrito quando negarem cobertura para tratamento médico.
A informação deve ser transmitida ao beneficiário em linguagem clara, indicando a cláusula contratual e o dispositivo legal que justifiquem o motivo da negativa.
Há 4 anos, a empresária Vânia Pontes precisou fazer uma cirurgia no quadril. Acionou o plano de saúde, mas a empresa não autorizou o procedimento. Vani explica que foram 15 dias de briga com a operadora.
Para dar por escrito uma resposta, eu acho que qualquer plano de saúde vai pensar muito bem antes de dar essa negativa, né? E segundo, pela rapidez. Porque no meu caso, por exemplo, depois eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, porque fiquei 15 dias esperando, já estava com um estágio muito complicado, para ter uma resposta negativa.
O plano de saúde acabou autorizando um outro tipo de cirurgia para tratar o problema de Vânia. Mas o procedimento autorizado não era o mais adequado para o caso da empresária. Resultado, vai ter que voltar para a mesa de cirurgia.
Fiz a cirurgia, né, para resolver o problema momentâneo, mas os pinos que teriam que ser colocados, que são importados e tal, não foram. Ou seja, vou ter que fazer novamente a cirurgia para poder colocar esses pinos.
Ela até tentou entender por que o procedimento mais adequado para o caso dela não foi autorizado. Pediu explicações por escrito, em vão. Vânia conta que não obteve resposta.
Uma coisa sofrida, né? Ligando o tempo todo, querendo a resposta e ninguém atende, ou fala que é no outro dia. Só sei que demorou em torno de 15 dias para uma resposta negativa verbal.
A partir de hoje, a operadora de plano de saúde que recusar a cobertura vai ter que enviar a justificativa por escrito ao segurado em no máximo 48 horas. Essa justificativa tem que estar em linguagem clara e indicar o motivo legal pelo qual o pedido foi recusado. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a nova norma vai fazer com que a sociedade ajude o governo a fiscalizar os planos de saúde.
Além de garantir um direito, ajuda a aprimorar ainda mais o ciclo de monitoramento do tempo de espera, da qualidade de atendimento dos planos de saúde, que possibilita, inclusive, a suspensão do direito de inclusão de novos usuários por esse plano de saúde, caso ele não esteja atendendo de forma adequada as pessoas que já têm contrato com esse plano de saúde. Esse usuário, ao fazer a reclamação na ANS, pode inclusive qualificar qual foi a justificativa dada pelo plano de saúde. Isso permite que a ANS possa agir mais rapidamente sobre a operadora do plano de saúde ou mesmo o usuário possa ter outros instrumentos para garantir os seus direitos.
A multa para a operadora que deixar de cumprir a nova regra é de R$30 mil. Se a recusa de cobertura for por um motivo indevido ou em casos de urgência e emergência, a penalidade é mais alta, R$100 mil. De Brasília, Leandro Alarcon.
O diplomata brasileiro Roberto Azevedo vai ser o próximo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC.
Na disputa, o brasileiro derrotou o mexicano Hermínio Blanco. A decisão foi tomada hoje em Genebra, na Suíça, com a participação dos países que fazem parte da OMC.
É a primeira vez que um brasileiro ocupa este cargo.
O anúncio de que o primeiro brasileiro vai assumir a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que ressaltou as qualidades profissionais do embaixador Roberto Azevedo.
Um diplomata que se especializou em comércio internacional e revelou qualidades muito apropriadas para o desenvolvimento de uma carreira na Organização Mundial do Comércio, pela sua precisão técnica, mas também pela sua capacidade possibilidade de diálogo com todos os integrantes da organização, independente do nível de desenvolvimento.
A posse de Roberto Azevedo na diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio será em setembro, com mandato até 2017. O ministro Antônio Patriota destacou o fato do escolhido ser um representante dos países emergentes.
E eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um resultado muito importante e que reflete uma ordem internacional em transformação, em que países emergentes demonstram capacidade de liderança.
Roberto Azevedo tem 55 anos. Diplomata de carreira, está no Itamaraty desde 1983, sempre ligado a temas econômicos. Serviu na delegação do Brasil junto à ONU em Genebra e atuou em casos de disputas comerciais, como subsídio ao algodão, iniciado pelo Brasil contra os Estados Unidos, e subsídios à exportação de açúcar do Brasil contra países europeus. Uma das funções da OMC é solucionar conflitos gerados pela aplicação dos acordos sobre o comércio internacional. A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota em que afirma que o governo brasileiro recebe com satisfação a escolha de Roberto Azevedo. A presidenta ressaltou a importância da OMC como impulso ao comércio mundial, que ainda sofre os efeitos da crise financeira internacional iniciada em 2008. De Brasília, Priscila Machado.
Kátia, muitos atletas importantes do mundo todo descobriram talento para o esporte na escola.
Pois é, Luciano, às vezes é brincando de corrida e de pelada que grandes esportistas são descobertos.
E para estimular a formação de atletas de alto rendimento a partir das atividades esportivas, os locais de estudo, os Ministérios do Esporte e da Educação vão promover jogos escolares com etapas que começam nas escolas e terminam com finais nacionais.
É o programa Atleta na Escola, lançado hoje, voltado para jovens entre 12 e 17 anos. Isabela Azevedo tem as informações.
A expectativa do Ministério da Educação é de que cerca de 5 milhões de estudantes participem da etapa inicial dos Jogos Escolares. Neste primeiro ano do programa, a ação nos estados e nos municípios vai se focar no atletismo com as corridas de velocidade e de resistência, além do salto em distância. Nos próximos 3 anos, outras modalidades vão ser adicionadas ao torneio, como é o caso do voleibol, do basquete e do taekwondo. Os recursos para a organização dos jogos escolares vão ser repassados às escolas públicas municipais, estaduais e distritais diretamente pelo governo federal. Além de estudantes de escolas públicas, alunos de colégios particulares também podem participar do torneio. Um dos objetivos da ação é identificar e orientar jovens talentos que, quem sabe, no futuro, possam trazer medalhas para o Brasil. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, lembrou que a formação de atletas de alto nível deve começar nas escolas.
E o esporte de alto rendimento só tem futuro se estiver vinculado à escola. Porque às vezes as pessoas ficam discutindo, mas não tem os modelos, como é o modelo cubano, modelo americano, modelo francês de alto rendimento. É um modelo só, todo ele tem como base a escola. Isso não varia.
Os jogos vão ocorrer a partir do dia 9 de junho. São 4 etapas. Uma pelas escolas, a segunda pelos municípios, a terceira pelos estados e a última, a nacional, vai ser promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. 24 alunos serão classificados por estado para participar da etapa nacional. Em setembro, disputam as finais em Natal, no Rio Grande do Norte, os estudantes de 12 a 14 anos. E em novembro, participam da final da competição em Belém, no Pará, os alunos de 15 a 17 anos. Além do lançamento do programa Atleta na Escola, os Ministérios da Educação e do Esporte assinaram um acordo para elaborar o projeto Universidade do Esporte, um centro de referência com sede no Rio de Janeiro para estimular pesquisas na área esportiva. É o que explicou o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
Os países que são grandes medalhistas têm centros de excelência, ou seja, eles fazem ciência, eles fazem pesquisa, eles desenvolvem estratégias para que seus atletas possam ter um grande desempenho nas Olimpíadas. Então essa nossa Universidade do Esporte vai ser um dos legados desse processo do Brasil que se prepara para as Olimpíadas.
Para participar dos Jogos Escolares, as secretarias estaduais e municipais de educação devem aderir ao programa na página do Ministério da Educação na internet, o www.mec.gov.br. Depois disso, os representantes das escolas também devem fazer a adesão por meio do site. De Brasília, Isabela Azevedo.
7:10.
A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, está fazendo uma série de seminários pelo país. A ideia é incentivar o diálogo sobre inclusão racial.
Hoje o debate foi na capital paulista e o repórter Leonardo Meira acompanhou.
Desafios para o desenvolvimento da mulher negra. Esse foi o tema do seminário promovido pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, em São Paulo. E as barreiras existem em diversos setores, como explica a doutora em educação e fundadora do GLE10, Instituto da Mulher Negra, Sueli Carneiro.
Reduzir as desigualdades educacionais que existem entre mulheres negras e brancos é uma questão crítica, imediata e estratégica. A questão das restrições que o racismo coloca para as mulheres negras no mercado de trabalho e o fortalecimento das organizações de mulheres negras que são o sujeito político que luta pela promoção da igualdade, da dignidade humana e dos direitos de todas as mulheres negras.
Os seminários que acontecem em todo o país são parte da comemoração dos 10 anos de criação da CEPIR e também servem como preparação para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CONAPIR, que acontece em novembro em Brasília. Quem detalha é a ministra da CEPIR, Luísa Bairros.
O objetivo dos seminários é exatamente começar a esquentar o debate da sociedade em relação às novas configurações da questão racial no Brasil. O país mudou muito, a sociedade também, isso significa que o racismo também mudou. Então, nós precisamos colher essas impressões, essas opiniões na sociedade como matéria-prima para os debates que teremos em novembro.
Os seminários abordam um tema específico a cada edição e já aconteceram em Brasília, Salvador e Recife. Os próximos encontros vão ser em Belém do Pará e em Porto Alegre. De São Paulo, Leonardo Meira.
A presidenta Dilma Rousseff destacou hoje que o programa Minha Casa Minha Vida Rural está presente em todos os estados do país e foi feito justamente para garantir o acesso a uma moradia digna aos agricultores familiares e aos trabalhadores rurais.
Dilma explicou que as famílias com renda anual de até R$15.000 vão ter direito a um financiamento de até R$28.500 para construir a casa e até R$17.200 se preferirem reformar a casa onde já moram.
A presidenta Dilma diz também que, para os moradores da região norte do país, o valor do subsídio pode chegar a R$30.500 para a construção e a R$18.400 para a reforma da moradia.
A presidenta Dilma também destacou que, onde houver necessidade, as casas poderão ser entregues com cisternas de placas para garantir a armazenagem de água, questão muito importante na região semiárida do país.
O anúncio foi feito na coluna Conversa com a Presidenta de hoje. Quem perguntou sobre o assunto foi Shirley Pereira Ribeiro, que é lavradora em Baependi, Minas Gerais. Ela disse que o pai quer construir uma casa e quer saber se poderá ser beneficiado pelo programa lançado para construir casas na zona rural.
Especificamente sobre a situação do pai de Shirley, a presidenta Dilma disse que eles devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil em Baependi para avaliar a melhor opção para a família.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
O programa Bom Dia Ministro entrevistou hoje o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri.
O ministro citou a nomeação do novo ministro da Micro e Pequena Empresa, Fife Domingos, pela presidenta Dilma Rousseff.
O ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, afirma que a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa vai facilitar a abertura de pequenos negócios no país e desburocratizar o setor.
Acho que a escolha do novo ministro, que tem uma carreira de serviços prestados, de propostas nessa área de desburocratização, produtiva, tributária, etc., é um indicador do que a gente pode antever nesse segmento. Eu acho que o Brasil, a gente tem uma carga tributária complexa e precisa ser simplificada.
De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
A íntegra do programa em vídeo e em áudio está no nosso Twitter.
Estamos postando o link neste momento em twitter.com/avozdobrasil.
7h15.
Os serviços de assistência técnica e extensão rural que auxiliam agricultores a melhorar a produção rural beneficiaram quase 5 mil famílias de povos e comunidades tradicionais no ano passado.
Na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com o coordenador para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ednilton Cerqueira, vamos saber como funciona esse trabalho e como as famílias podem conseguir essa ajuda.
Coordenador, como é que funciona essa assistência técnica prestada por ONGs ou por entidades públicas?
O trabalho é feito basicamente a partir de um diagnóstico que é feito das famílias e da comunidade para identificar suas demandas, seja socioeconômica. A partir desse diagnóstico é elaborado um projeto de estruturação produtiva, familiar, certo, e coletivo. E essas ações somam-se a um processo de inclusão social a partir das demandas que também são levantadas por esse diagnóstico, seja na área de saúde, de educação e outros serviços públicos.
E depois existe um acompanhamento também desse trabalho.
Exatamente. A chamada, ela é prevista para durar cerca de 2 anos, 24 meses, e há todo um processo de acompanhamento do técnico dessas empresas que acompanha, né, dentro de um processo estabelecido a partir de um cronograma, acompanha essas famílias para que possamos ter bons resultados na execução desse trabalho.
E claro, o objetivo é a inclusão social dessas famílias.
Exatamente. A inclusão social tendo como base a segurança e soberania alimentar e nutricional dessas famílias.
Tá ótimo, eu agradeço então aqui Edmilton Cerqueira, coordenador geral de políticas para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Mais informações em www.mda.gov.br.
Investimento de mais de 200 milhões de reais para atender pessoas com deficiência.
Os recursos foram anunciados hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a inauguração aqui no Distrito Federal do primeiro centro especializado em reabilitação do país.
O centro faz parte das ações do programa Viver Sem Limite e vai integrar uma rede nacional de atendimento à pessoa com deficiência.
Os cerca de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência vão ter acesso a novos tratamentos, serviços e equipamentos gratuitos pelo SUS. Isso graças a uma série de novas medidas anunciadas hoje pelo governo federal. São ações como a construção de unidades especializadas de reabilitação, oferta de transporte adaptado gratuito para pacientes e oferta de próteses e cadeiras de roda, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós estamos anunciando hoje a incorporação para o Sistema Único de Saúde, de equipamentos mais modernos para as pessoas que têm deficiências. Por exemplo, cadeiras de rodas motorizadas, que são importantes para as pessoas que não têm como se mexer ou vivem em locais de difícil deslocamento. Novos aparelhos auditivos mais modernos para as crianças, adolescentes que tenham deficiência auditiva. Uma outra medida também é a habilitação de oficinas ortopédicas. A partir de hoje teremos as primeiras 18 oficinas já credenciadas.
Hoje foram credenciados os 29 primeiros centros especializados de reabilitação para pessoas com deficiência em 20 estados do país. Uma das unidades inauguradas hoje em Taguatinga, no Distrito Federal, deve beneficiar mais de 80 mil pessoas por ano. No local, vão ser oferecidas especialidades como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Também foram entregues 20 ônibus adaptados em todo o país para o transporte de pessoas com deficiência. A incorporação de novos modelos de cadeiras de rodas e a ampliação do acesso ao teste do pezinho, que garante a identificação de até 6 tipos de doenças, foram outras medidas anunciadas. Para o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José Ferreira, as medidas anunciadas devem oferecer maior qualidade de vida a esse público.
Para que as pessoas com deficiência tenham a melhor qualidade de vida, é necessário que elas tenham acesso às políticas públicas de saúde e aí com tratamentos, mas também com reabilitação, para que elas possam serem reabilitadas, para que possam ser inclusas na sociedade de um modo mais efetivo, para que elas possam também ter acesso à educação, à acessibilidade e inclusão social do modo geral, que é isso que traz o plano Viver Sem Limites.
A aposentada Adenir de Souza, de 58 anos, tem dores nas articulações e dificuldade em alguns movimentos. Ela acredita que o atendimento especializado é muito importante.
Eu tenho fibromialgia nos meus nervos, artrose, artrite. Então a gente vai no ortopedista e vem aqui para o fisioterapeuta e eles ajudam a gente, continua sempre. Toda hora que a gente chegar, elas têm todo o cuidado de ajudar a gente, né?
As iniciativas anunciadas hoje fazem parte do programa Viver Sem Limite e devem beneficiar cerca de 950 mil pessoas por ano em todo o país. De Brasília, João Pedro Neto.
Voz do Brasil! O estado do Rio Grande do Norte vai contar com um investimento de 7 milhões e 700 mil reais para o combate ao crack.
Desse dinheiro, Luciano, 500 mil reais vão ser investidos em capacitação dos agentes e o restante vai para a compra de equipamentos de segurança, como viaturas, câmeras de monitoramento e armas não letais.
A verba também vai ajudar o governo do estado a aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas e ampliar as atividades de prevenção.
O dinheiro vem do programa federal Crack É Possível Vencer, que conta com ações dos Ministérios da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos.
O Rio Grande do Norte é a 15ª unidade da federação a aderir ao programa.
A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira.
Quem faz parte do grupo prioritário deve procurar os postos de saúde da rede pública em todo o Brasil.
O grupo é formado por gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, mulheres de até 45 dias após o parto, mulheres que tiveram parto até 45 dias, indígenas, crianças de 6 meses e menores de 2 anos, profissionais de saúde, além de doentes crônicos e pessoas privadas de liberdade.
Até o meio-dia de hoje, 84% da meta do público-alvo foi atingida.
Cerca de 5 milhões de pessoas ainda não se vacinaram.
Até o final deste mês, escolas públicas de ensino fundamental vão receber testes da Provinha Brasil e orientações de aplicação e correção do exame.
Participam da prova estudantes matriculados no segundo ano do ensino fundamental. Eles vão responder questões de língua portuguesa e de matemática ainda no primeiro semestre deste ano.
As provas são feitas em dias diferentes e cada etapa é composta por 20 questões. No final do segundo semestre, os alunos passam por nova avaliação.
A ideia é comparar o rendimento escolar das crianças matriculadas no segundo ano do ensino fundamental.
No mês passado, os aposentados e pensionistas totalizaram mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais em operações de crédito consignado.
O valor é cerca de 41% maior do que o registrado em março do ano passado.
Os dados são do Instituto Nacional de Previdência Social, INSS, e o levantamento mostra ainda que os empréstimos pessoais somaram mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais em março, enquanto as operações com cartões de crédito ultrapassaram 1 bilhão de reais.
O Sudeste lidera o número de operações realizadas. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.
A Nissan do Brasil convoca cerca de 150 compradores dos veículos Nissan Frontier e Pathfinder, produzidos entre 2001 e 2003, para a substituição dos geradores de gases do airbag do passageiro.
A empresa protocolou campanha na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e informou que o recall já começou.
Quanto aos riscos à saúde e à segurança, a Nissan do Brasil informou que o airbag do lado do passageiro, em caso de colisão, pode apresentar uma pressão mais intensa do que a necessária, acarretando risco de lesão física ao ocupante do banco dianteiro do passageiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de hoje, plano de saúde que negar atendimento vai ter de justificar por escrito.
Embaixador brasileiro Roberto Azevedo vence a disputa e vai assumir a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC.
Lançado o programa para incentivar a formação de atletas nas escolas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
E atenção! Amanhã estaremos ao vivo de volta com a Voz do Brasil.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.